E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é Rashid e hoje eu estou com ele, sim, uma entidade, Thiago Ramos.
A entidade.
É um prazer inenarrável sempre fazer episódio contigo, cabeça aí.
Pô, velho, muito obrigado. Digo mesmo.
É nóis. E hoje, galera, a gente vai falar um pouco sobre coronavírus. Não o que a gente acha, mas os fatos que estão chegando no dia a dia. Algumas coisas que a gente vê diariamente também, as pessoas imaginando, achando que a mídia tá exagerando e tal. E talvez não esteja. E a gente vai explicar um pouquinho isso. E referente a isso, a gente puxou um tópico sobre trabalho remoto. Porque muitas empresas aqui no Brasil, acredito que 90% daqui a alguns meses vão, alguns meses não, alguns dias podem estar assim, forçando o seu colaborador a trabalhar de casa. E tem gente que nunca fez isso, tem gente que já tem prática ou fez de vez em quando, então a gente vai passar algumas dicas nossas que a gente usou quando a gente começou a trabalhar remoto, o que é que ajudou a gente, como a gente faz, o que é que pode ser amenizado, melhorado o foco, amenizado no sentido de interrupções, né? A gente vai falar um pouco sobre esses dois tópicos, o coronavírus e o trabalho remoto, como a gente pode fazer essa junção aí. Beleza? Seja muito bem-vindo ao episódio do 2DS Podcast. É nóis, Ramos!
Falou! Isso aí!
Véi, muita gente não tem noção disso lá na academia, pô.
Não, velho, ninguém tem noção, pô. Eu passando pela praia, bares tudo lotado, aqueles restaurantes fechados, tudo lotado de gente, pô. E aí você pensa, a galera tá achando que é tipo assim, que é uma doença que tá na casa do caralho, tá ligado? Tipo, ah, isso é uma parada dos outros, tá ligado? Não é daqui. É o que a galera pensa, pô. É tipo assim, é aquele velho pensamento do tipo, ah, essa doença aí nunca vai acontecer comigo, tá ligado? Isso é coisa dos outros, entendeu? Só que o problema é o seguinte, pô, a galera nesses bares aí agora, estatisticamente, no mínimo 30% vai pegar aquela porra ali que tá zanzando aí por esses bares. Só que eles só vão se ligar que pegaram daqui a 2-3 semanas e já vão ter passado pra um monte de gente, tá ligado? E muitos deles talvez nem tenham sintomas, pô, entendeu?
Era exatamente isso que eu queria alertar aqui no episódio de hoje, velho. Exatamente isso, tipo, a galera, viu, ontem eu tava na academia, aí eu ouvi a galera tirando onda, tipo, ah, agora é só pra cumprimentar com um pezinho, o resto é só ficar passando álcool gel e tá tudo certo, e tipo, nada, tá ligado? Nem a academia ficava limpando, pelo menos, toda a cadeira lá, constantemente, com gel, tá ligado? Eu não vi essa limpeza diferenciada por conta disso. Simplesmente, é um dia normal.
Pra você ter ideia, pô, as escolas, a partir de amanhã não vai ter mais aulas. Só vai voltar mês que vem agora. Eu achei foda que eu li a notícia hoje de manhã que o governo de Madagascar, que não tem nenhum caso, já fechou as fronteiras, pô.
Só creio.
E não tem nenhum caso lá, tá ligado? Tipo assim, pra mim foi a melhor coisa que um governo fez, pô. Tipo, vamos logo se proteger enquanto não tem caso, entendeu? É que a galera daqui não entende, pô. Tipo, a galera daqui só toma atitude depois que tá fudido já, tá ligado? Quando, na verdade, deveria tomar atitude quando não tem nada acontecendo, entendeu? Só que é foda, pô. É aquela frase que a galera tá publicando, né? Tipo, qualquer medida extrema tomada antes de acontecer alguma merda pode parecer que foi precaução demais, tá ligado?
Sim.
Mas, na verdade, não é, né?
Velho, onde você mandou o link lá do TEDx, do Bill Gates, bicho, que a gente não tá pronto pra receber uma epidemia, né?
Não tá, pô. 2015, pô, aquele vídeo.
No caso, é uma pandemia agora, né?
É.
Mas, velho, é impressionante, porque foi em alguns dias e tá o mundo inteiro mesmo, pô.
E você vê que o Bill Gates naquele vídeo... Galera, a gente vai tentar deixar os links aqui. Bill Gates naquele vídeo, ele fala que o ebola só não se espalhou mais porque a gente teve a sorte dele não atingir um grande centro.
E também porque não é através do ar, né?
Não é através do ar, exato.
Já o coronavírus é...
E outro, o coronavírus, ele é uma versão menos letal, porque o coronavírus já é um vírus conhecido, tá ligado?
Uhum.
Ele é uma versão menos letal de umas outras versões que tiveram. Só que ele é a versão que mais, de contágio mais forte, tá ligado? Então eu tava vendo um cientista dizendo que a gente tem que estar preparado pra que num futuro próximo surja um outro com a letalidade mais forte, mais letal e com a mesma forma de contágio, tá ligado? Porque pode acontecer, entendeu? E, inclusive, já viram que em algumas partes do mundo, o próprio vírus já é mais o mesmo vírus que surgiu na China, entendeu? Pelo menos não é a base que está se modificando. Então, eles conseguem criar vacinas para isso.
Uma outra coisa que eu ouvi é, tipo, pô, coronavírus é tranquilo. O problema todo é dengue, zika, isso são muito mais fortes. Mas, tudo bem, pode até ser, né? Eu vi até um vídeo de explicação bem bacana do Pirula. Eu vou até deixar o link também. São 20 minutos de vídeo, mas, cara, ele explica muito bem muitos conceitos e por que o coronavírus é tão importante combater, né? Tipo assim, onde o coronavírus pega normalmente é pessoas idosas, né? Ou quem tem problemas já crônicos. Sendo que um fator de importância aí é o que você tá falando, a transmissão. Tipo, eu posso pegar o corona, não saber, não ter sintoma, mas eu começar a transmitir para as pessoas ao redor, tá ligado? Tipo, transmitir para minha esposa que tá gestante. Nota aí, fodeu.
É.
E aí, o problema não é a fatalidade do coronavírus, e sim os cuidados. Como assim, né? O Pirula fala lá, tipo, todo mundo vai pegar, isso é certo. Mas se todo mundo pegar de uma vez só, não vai ter leito, não vai ter hospital, não vai ter lugar que consiga tratar todo mundo. E esse é o problema. A fatalidade vai crescer aí, nesse momento. Ele pode não ser tão fatal quanto Zika, quanto a dengue, mas se tiver 1 milhão de pessoas infectadas ao mesmo tempo, a porcentagem de fatalidade vai aumentar devido a não ter lugar para ter cuidado, tá ligado? Isso é um problema.
Exatamente isso. E assim, essa questão que você falou, ah, todo mundo vai pegar, né? O The Guardian conseguiu pegar um relatório que era para ser secreto, né? Do governo inglês. E uma das coisas que dizia nesse relatório era que essa epidemia vai durar até 2021, até o verão de 2021. E assim, isso é meio que óbvio, né? Que, por exemplo, nem todo mundo vai pegar ao mesmo tempo, e a gente tá lutando é pra que uma grande massa não pegue ao mesmo tempo, né? Mas as pessoas vão continuar pegando, porque como é uma doença de alto contágio, né? Um contágio muito fácil, é provável que essa doença não acabe e suma. Ela vai sempre ter pessoas com ela passando pra outras pessoas.
E a própria doença evoluindo, né?
Exato. Existe uma preocupação de que a imunização, ela seja temporária. Exemplo, você pegou e você consegue ficar imune a essa doença 3, 4 meses, mas depois você pode ser suscetível a ela de novo. Se isso for real, isso pode causar uma série de pandemias, entendeu? Tipo, uma atrás da outra, tá ligado? Então, a galera tá com medo disso. Então, tem gente estudando se essa imunização de quem já pegou é uma imunização mais longa, né?
Entendi.
Porque a gente só vai ter vacina disso se seguirem os protocolos corretos lá para o meio do ano que vem. Meio de 2021. Junho, julho de 2021. Eu não sou especialista em porra nenhuma, tá? Eu tô falando o que eu vi especialista falarem.
Exatamente.
Inclusive, vou deixar também o link do Telegram do Atila Marinho, que é doutor biólogo. A gente vai botar no link para quem quiser entrar no grupo lá. E assim, se a imunização for temporária, existe o medo da gente ter mais de uma onda de pandemia, entendeu? Então, a galera tem que tomar cuidado e tem que começar a ter hábitos realmente do tipo, ah, vou andar com álcool em gel, vou sempre lavar as mãos. Porque, bicho, eu até hoje entro em banheiro de shopping, os caras mijam e não lavam a mão, velho. Sai do banheiro sem lavar a mão, mano. Eu acho absurdo isso, o cara fazer isso nos dias de hoje, tá ligado?
Velho, eu vi um vídeo no WhatsApp ontem que a mulher no hospital tava lavando o banheiro. Ela lavava o banheiro com a água do sanitário, pô. Ela ficava pegando uma cuiazinha, pegava a água do sanitário, começava a jogar nas paredes, no chão e lavava de boa, tipo, é água do sanitário, mas tá de boa.
É porque a água do sanitário ainda é limpa. O problema é que se ela não lavou o sanitário, entendeu?
Sim, exatamente, pô, exatamente. E a questão, tipo, não é só limpar o sanitário em volta. Passa fezes, passa vírus, passa o que for por dentro também, pô. E a água tá vindo por debaixo, tá ligado?
É complicado, né, velho? É complicado, porque são as atitudes de algumas pessoas que fodem com todas as outras. Eu acho que a maioria das pessoas aqui talvez não tenha visto a história do paciente 31, que é, na Coreia do Sul, uma mulher que estava com sintomas de coronavírus. Ela talvez fosse a 31ª pessoa que estava com a doença no país, né? Mas ela se recusou a fazer o teste e voltou para a cidade dela. Nessa cidade dela, ela foi a 2 eventos religiosos. Os cientistas conseguem fazer o rastreio da contaminação direto para ela de 70% da população da cidade dela. Então, ela, uma pessoa só, foi a responsável por causar a contaminação de 70% da população da cidade dela. Aí chamaram ela de paciente 31, né? Mas para você ver como uma doença de alto contágio, ela se favorece da irresponsabilidade de poucas pessoas, tá ligado? Então, assim, quando eu passo num bar e vejo o bar cheio, eu vejo um monte de paciente 31 ali, tá ligado? Porque, tipo assim, pra eles, se não acontecer comigo, tá de boa. Foda-se o resto das pessoas, entendeu? Quer dizer, falta civilidade, falta humanidade nessas pessoas, tá ligado? Isso me deixa super nervoso, cara. Porque é impressionante como a galera não consegue entender esse tipo de coisa.
Velho, você falou que ela foi na igreja, não é isso?
Uhum.
Bicho, todos os padres de Roma também foram cancelados, todas as missas de lá, e todos os padres estão isolados, né? Porque, bicho, o padre é uma pessoa consciente e ela, teoricamente, deveria saber sobre tudo isso e também ajudar nesse isolamento. Teve uns padres aqui em Maceió que chegaram de Roma e começaram a fazer as missas, velho.
Irresponsabilidade.
E são pessoas esclarecidas, pô.
Às vezes, pô, nem são.
Mas, Ramos, um padre da Igreja Católica que vem de Roma, o cara, no mínimo, tem duas pós, pô.
Não, pô, mas eu não tô dizendo que, às vezes, que o cara é burro ou nada disso, não.
Não, mas esclarecido é tipo, se o cara tem esse conhecimento, o cara é estudado, é óbvio, velho, que o cara tem que seguir, tá ligado?
Velho, eu vi vídeos de médicos fazendo vídeo, tentando afirmar que o coronavírus era só uma doençazinha, que a galera não precisava ficar em pânico. Então, assim, às vezes a pessoa ela não é esclarecida naquilo, entendeu? Ela não dá valor pra aquilo e ela usa do próprio ego. É o velho efeito Dunning-Kruger. Do tipo, o cara, ele é muito foda em uma área e automaticamente ele transfere esse skill dele pra qualquer outra área. Exemplo, eu sou muito foda como programador. Então, automaticamente eu também sei tudo sobre coronavírus, sei tudo sobre consertar carro.
O seu foda de uma área pra qualquer outra.
É, o meu ego transfere isso pra outras áreas, entendeu? Esse é o típico efeito Dunning-Kruger. Então, tipo, acontece com muita gente, tá ligado? A galera acha que é foda em uma coisa, tipo, às vezes ela é foda em uma coisa, mas porque ela é foda em alguma coisa, ela assume que naturalmente ela é foda em qualquer coisa, tá ligado? Então qualquer coisa que ela vai discutir com alguém, ela está num patamar superior, num nível de ego acima, onde ela tá o tempo todo olhando pra baixo e ensinando as pessoas, né? Dando lectures, né? Expondo o conhecimento pras pessoas. Inclusive em assuntos que ele não tem conhecimento de porra nenhuma. Aí, um tipo de um médico desse faz isso. E um padre pode fazer isso também. O cara pode ter 20 pós, tá ligado? O que é foda. O que é muito mais foda pra mim é um presidente do Brasil, por exemplo, uma pessoa que tá num cargo de líder, não agir com a gravidade da situação, entendeu? Tipo, não tentar entender a gravidade da situação primeiro, depois, que é pior ainda, menosprezar a gravidade da situação e pior ainda, incentivar as pessoas a também menosprezarem a gravidade da situação, entendeu? E talvez ainda, que é pior ainda, é estando talvez infectado, ir pro meio da galera e apertar a mão de todo mundo e ficar abraçando todo mundo, entendeu? Assim, é uma série de responsabilidades que uma pessoa como essa, que tem um cargo de líder de Estado, ela passa o que pras outras pessoas? Das pessoas em geral que gostam desse líder de Estado, elas copiam as atitudes e ações dessa pessoa, entendeu? Porque na real, velho, a grande maioria das pessoas seguem outras. Tá ligado? Eu tô tentando fazer de tudo pra não ofender ninguém, tá?
Mas tranquilo.
Mas, tipo, é absurdo, pô. Entendeu? Isso é absurdo também. Então, assim, você pega pessoas que estão falando a verdade sobre o vírus e isso, de alguma forma ou de outra, afeta a forma como você vive e você automaticamente dá aquilo como falso, entendeu? Porque se vai afetar a forma como você vive, aquilo é falso e você dá aquilo como falso e espalha aquilo como falso, entendeu? Então você começa a espalhar como falso a palavra de um cientista que tá falando algo verdadeiro porque aquilo tá afetando você de alguma forma e você não quer ouvir a verdade que dói, entendeu?
Um ditado diz, né? 1000 mentiras contadas se tornam a verdade.
Exato.
Galera, a gente tá falando muito sobre o coronavírus, eu acho que a gente tinha a obrigação até de falar disso. Mas a segunda parte sobre o episódio de hoje é como as empresas estão lidando com isso, tipo, botando todo mundo pra trabalhar em casa. E a gente quer dar algumas dicas, já que a gente trabalha remoto também. Como você se adaptar pra quem nunca trabalhou remotamente, sempre presencial. Tem vários episódios sobre trabalho remoto, mas dá algumas dicas rápidas sobre como você se adaptar rapidamente, se você é um pai de família, se você tem filhos, se você não tem espaço na sua casa, como lidar com isso. E questão do filho, o Ramos é craque aí, eu já vou sentir como é que é. E Ramos, como é que é trabalhar com a filha 24 horas em casa, velho? E agora é que ela não vai mais pra escola durante o tempo, né?
É. Exige uma boa conversa, assim, né? Minha filha tem 6 anos e tem que falar a real pra todo mundo que tem filho também. Não tem como você controlar uma criança de 6 anos, mesmo com muita conversa, 100%. Então, assim, você consegue fazer com que a criança entenda que aquele momento ali é de trabalho, mas mesmo assim ela vai invadir o seu espaço de trabalho algumas vezes e você simplesmente tem que agir com paciência, entender o que ela tá fazendo ali naquele momento, ouvir, talvez ela veio falar com você, interagir com ela alguns minutos e explicar para ela depois disso que você tá trabalhando, que você tem que ficar sozinho e tudo mais. Isso é o que eu faço com a minha filha. Primeiro, né? Se você tá trabalhando remoto, você tem que achar um local no seu apartamento, na sua casa, que você possa ficar sozinho. Ou que você possa ficar incomunicável, assim, com as outras pessoas da casa. Se você não fizer isso, você vai perceber que a sua produtividade vai diminuir e o seu foco, a sua atenção vai diminuir. Então não tem como. Aquela imagem do cara sentado no sofá, trabalhando com o laptop no colo e a TV ligada, isso é irreal. Assim como a imagem do cara na beira da praia, na areia, trabalhando com um MacBook de 10 mil reais, também é irreal. Assim como a imagem do cara trabalhando deitado na cama também é irreal. Isso pode acontecer? Você trabalhar deitado na cama? Pode. Só que você vai fazer isso durante meia hora e vai ficar com uma puta dor nas costas.
Ou sono.
É. Então, assim, esqueça as imagens irreais e vamos para o valendo mesmo, né? Para a vida real. Então, assim, se você tem filho em casa, provável que ele vai entrar no local onde você está trabalhando. Então, é você ouvir o que ele quer, porque a melhor forma de você lidar com a criança é primeiro deixar ela fazer o que ela quer fazer ali dentro daquele ambiente com você. Ouvir e interagir e explicar. Ó, não posso mais interagir porque eu tô trabalhando. E ela vai entrar de novo, você vai explicar de novo. Uma hora ou outra ela começa a entrar menos.
É paciência, então.
É, ou ela vai entrar e vai tentar te chamar a sua atenção sem tentar te interromper, mas vai interromper do mesmo jeito, mas é a tentativa dela de mostrar que ela entendeu, mas que ela ainda quer a sua atenção. Então, assim, é inevitável que você vai ter essas quebras de foco. E a gente sabe que quando você está focado em alguma coisa e você quebra aquele foco, você demora um tempo para voltar a ter aquele foco de novo. Mas isso é inevitável.
Ô, James, tu acha exagero, por exemplo, passar a chave no escritório? Se a interrupção tiver muita...
Eu não faço isso. Não gosto de fazer isso. Porque o meu escritório, ele é junto com o escritório da minha esposa. Então, minha esposa, ela é personal organizer e o escritório dela fica em casa também. Ela tem uma mesa do lado da minha. Ela raramente usa, assim, o escritório durante o dia. Porém, eu deixo aberto caso ela precise usar. Mas, mesmo assim, eu poderia até trancar. Só que eu não tranco porque eu não quero passar essa mensagem pra minha filha do tipo que eu não quero falar com ela, entendeu?
Entendi.
Então eu deixo. Talvez se você tiver um filho de 4 anos, 3 anos de idade, aí você não tem outra opção a não ser trancar, porque uma criança de 3 anos, 4 anos é mais difícil de entender. Minha filha já tá no caminho para 7 anos, então ela já tem um entendimento maior.
Perfeito.
Mas assim, essa interrupção que eu falei da criança, por mais que seja inevitável, não é muito diferente de um escritório. Um escritório, ele tem 10, 20 crianças ao seu redor, entendeu?
É verdade.
Porque são coworkers que o tempo todo vão ali falar com você. Dá um toque assim, ou chama, ou vai pra um cafezinho, você vê o cara indo e vai também. Então, assim, existe também essa perda de foco no escritório. E aí que eu acho um ponto positivo pro trabalho remoto, né, o trabalho em casa, é que a quantidade de interrupções, ela ainda é menor, mesmo que você tenha uma filha. E se você não tiver, ela é zero.
Depende, se tiver os pais, ainda é muito novo para eles, o companheiro também.
Existe a possibilidade do cara morar com os pais ainda, né? Aí exige uma conversa, conversa mesmo. Você ficou remoto hoje, senta com seu pai e com a sua mãe e diz, olha, eu trabalho no escritório sentado numa cadeira de frente pro computador. Enquanto eu estiver em casa, sentado numa cadeira de frente pro computador, eu estou trabalhando. Sua mãe vai demorar ainda 3, 4 dias para entender. Ela vai achar que você não tá trabalhando. Por quê? É cultural, né? Se sua mãe era desenvolvedora ou programadora, ela vai entender. Mas se ela não era, culturalmente ela vai achar que você tá brincando. Ela vai te chamar para fazer coisas. E aí é naquele ponto que você tem que ser grosso. Pode ser grosso porque a pessoa ela é adulta. Ela tem que entender. Então você tem todo o direito de ser grosso porque a pessoa não está respeitando aquele seu ambiente. Agora é um ambiente de trabalho, entendeu? Então deixar de mimimi e, meu irmão, é isso, isso e isso, entendeu? Uma vez sendo grosso, duas vezes sendo grosso, ou a pessoa fica com raiva e não te chama mais, ou ela vai entender e também não vai te chamar mais. É difícil falar isso, mas isso resolve na grande maioria dos casos, né?
É, outra coisa, galera, algumas pessoas falam, ah, a empresa pediu para ser trabalho remoto. Mesmo o trabalho remoto é na sua casa, viu, galera, não é em coworking, não. Coworking ainda vai ter outras pessoas aleatórias e vai ser um lugar fechado do mesmo jeito. Então, só lembrando aí.
Nesse momento, né, nesse momento é o tipo de trabalho remoto em casa mesmo.
Exato.
E aí, assim, tem outras coisas também, né? Como eu já toquei no assunto aqui, é importante você ter um escritório dentro de casa.
Mesmo se não tiver, véio, é qualquer local, como você falou, tá ligado?
Não, mas então, eu já passei por isso.
Eu já passei ter um quarto de sala, pô, tudo misturado, tudo junto também. E não tinha nada fechado, não tinha como fechar, não tinha porta. Era um vão, não era nem quarto de sala, era um estúdio.
Mas você, grande maioria do dia, pô, tava sozinho.
Sim, concordo.
a diferença é o seguinte, se você tem pessoas dentro de casa, que é o caso agora, né?
Sim.
Se você ficar na sala trabalhando, é muito improvável que você trabalhe. Muito improvável. A não ser que você seja o mestre do foco, porque nem um fone de ouvido com cancelamento de barulho, ou como aqui diz, né, cancelamento de zoada, vai te salvar. Você tem que ser um mestre do foco, velho. E aí depois você me explica como é também, porque eu quero saber. Aí eu acho importante você pegar uma mesinha, arrumar alguma mesinha e sentar no quarto e achar algum local da casa que seja mais tranquilo. Se você acha que não vai continuar trabalhando remoto durante muito tempo, né? Porque se você acha que vai trabalhar durante muito tempo, que talvez a empresa agora goste de você e você quer arriscar, você pode tentar melhorar o seu espaço de trabalho, né? Como eu sei que muito dev tem a sua área de gamer dentro de casa, então, de repente, alguns vão ter lá o seu espaço já, né? O seu desk já montado. Mas alguns não têm. E aí, tô dando a dica do que eu passei, né? Eu trabalhava na sala logo quando eu comecei e não durou muito, não consegui ficar muito tempo trabalhando na sala justamente por causa disso. Você não pode impedir que as outras pessoas vivam só porque você está trabalhando. Os incomodados que se mudem, né? Então você que tem que achar um local para trabalhar.
Pois é. Galera, outra dica que eu posso dar, tipo, quando eu comecei a fortemente trabalhar remoto, a primeira coisa que eu fiz é, parece besteira, mas se vista como se você estivesse indo para o trabalho. Não simplesmente levante e vá de pijama, vá só com short, sem camisa, sem nada, e sentar para trabalhar. Tipo, pelo menos nesse primeiro estágio que você está conhecendo, que você está tendo essa visão de como é remoto, mantenha os mesmos hábitos que você ia trabalhar. Tipo, se você toma um café, vá tomar café sem ser no PC, vá ler alguma coisa, vá fazer alguma outra coisa que você já fazia, mas depois se arrume como se você fosse para o trabalho mesmo. A camisa polo, se você usar, uma de botão, o que for. Não sente de regata, chinelo, velho, se vista. Isso é uma dica que eu usei nos meus primeiros meses. Hoje eu já estou mais relaxado, mas me ajudou muito a que, quando sentar todo vestido como se fosse para o trabalho, ter um direcionamento do foco melhor. Tipo, minha mente falar, velho, é realmente você está pronto para trabalhar, você está sentado para trabalhar. Então, me ajudou muito.
Eu cheguei a trabalhar no início de calça jeans e tal. Minha mulher perguntava, você tá maluco, vai ficar andando de calça jeans dentro de casa? Mas também era esse motivo. E hoje em dia, eu ainda tenho esse problema. Então, eu normalmente me visto para trabalhar e nos dias que eu não me visto para trabalhar, eu percebo que eu fico mais
relaxado, de fato.
É, e às vezes eu não me visto pra trabalhar por pura preguiça, né? Mas eu sei que eu talvez produza menos. Eu tenho sérios problemas com produtividade. Eu tenho que fazer algumas coisas assim pra ficar produtivo. Tem pessoas que não, né? Que senta e pá, foco topado. Eu tenho sérios problemas com isso.
Mas não é sempre não que o cara consegue sentar e focar 200%, não. É muito comum todo mundo ter problema de foco, tá ligado? Muito, muito comum. O fato do ser humano ser um procrastinador é igual a perda de foco constante. Então você tem que lutar muito para manter o foco. Por isso que tem algumas técnicas, tipo Pomodoro, técnicas de fazer um to-do list, começa pelo mais difícil, porque durante o dia sua cabeça vai estar ficando cheia, exausta, e se você deixar o mais difícil pro final, aí que você não vai fazer direito mesmo, tá ligado?
Isso. Outra dica pra galera é tentar manter os horários, né? Os horários que você fazia no escritório.
Sim, sim.
Tudo bem que eu acho que pra muita gente que tá trabalhando agora remoto por causa do coronavírus, talvez tenha que realmente manter o horário, porque não deve ter tido uma conversa com a empresa não deve ter explicado a política e tal. Mas normalmente quem trabalha remoto não tem horário. A empresa normalmente que permite trabalho remoto, ela meio que deixa solto, ela mede produtividade de outras formas. Mas para você que está saindo do escritório e trabalhando remoto do nada, assim, sem nenhum preparo psicológico para isso, siga o mesmo horário que você fazia no escritório. Inclusive, pare para almoçar no mesmo horário, volte no mesmo horário, para o seu organismo já achando que você está trabalhando. E também, para quando você voltar para o escritório, você não seja tão impactado. Se você se acostumar com horários totalmente diferentes para trabalhar e você continuar produtivo trabalhando, psicologicamente você vai lutar muito para poder voltar a trabalhar no escritório. Você vai brigar com você mesmo. Não vai fazer muito sentido para você voltar para o escritório. Talvez você perca até o empenho que você tem no trabalho, porque você vai começar a ficar chateado por causa dessas coisas. Então é bom você manter aquele horário ali que você fazia no escritório, bom manter em casa também.
Perfeito, né?
Outra coisa, outra dica, que aí a gente também pode falar sobre isso, que é a comunicação com a sua equipe, ela tem que aumentar.
Isso é verdade.
Então, assim, você dentro do escritório, tá todo mundo vendo você, existe uma comunicação corporal ali, né, o visual das pessoas. Então, quando você fala, você tá gesticulando. E quando você não tá falando com alguém, as pessoas também estão observando você de alguma forma ou de outra. Em casa, não. Em casa é tudo virtual, tudo via chat, via texto. Então, é importante que você se comunique mais e se comunique melhor, né? Aumente a quantidade de vezes que você se comunica com a equipe e tente passar informações mais precisas do que você está fazendo.
Só complementando o que você está dizendo aí, comunicar mais é excelente, tem que ter mesmo, mas você começa a se expressar melhor com palavras também. Porque no dia a dia, é tipo, o cara tem uma dúvida, ou precisa de ajuda, ele vai chegar no seu ombro, bater ali, me ajuda aqui rapidão, chance, tal. E você conversa ali, e quando você está olho a olho no cara, realmente é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil você ajudar o cara. Quando você vai pedir ajuda em texto, tentar explicar um problema em texto, normalmente nós desenvolvedores tentamos ser muito direto e sucinto. Às vezes isso não dá certo. Às vezes você precisa explicar um contexto maior e tal. Ou seja, tente se expressar melhor no que você vai falar. E tipo, não tá conseguindo, pede para uma call, pede para fazer uma ligação, faz com vídeo, faz com áudio.
Tem o Zoom, tem o Whereby.
O próprio Slack mesmo.
Tem Google Chat.
É o Hangout e tal.
É o Hangout, né? Tem o Google Teams também, eu acho. Você pode até combinar com a sua equipe de vocês manterem um canal de vídeo aberto, ficar todo mundo lá, vendo todo mundo. E aí a comunicação facilita, hein? Você pode falar como se você estivesse no escritório.
Perfeito.
Então, eu acho que isso pode acontecer. Isso não vai funcionar muito durante muito tempo, talvez. A gente até tentou fazer isso e não seguiu adiante, né? Mas, assim, para você continuar se sentindo, pelo menos dentro de um escritório, se você mantiver um canal de vídeo aberto, talvez seja mais fácil para você. A sensação de que as pessoas estão ali do lado, né?
Exato. Tanto para pessoas que já trabalham remoto ou para que nunca fez isso, uma das dicas principais é realmente comunicação, pessoal. Inclusive, não é só ficar chateando ou falando besteira, mas comunicar melhor e dar feedbacks para os seus chefes, para o seu time, constantemente. Tipo, é saber o que, que você está fazendo, como está indo, porque isso vai fazer um diferencial e vai mostrar que você está lá, tá ligado? Do mesmo jeito, tipo, vai mostrar que você está disponível naquele momento, o que é que você está passando de dificuldade, como é que está o andamento das tarefas que foram assinaladas para você e assim por diante.
Exato. Bom, eu tenho uma última dica, que é evite as distrações, né? A gente sabe que vai ter uma galera aí que vai passar o dia no YouTube agora que não tem ninguém mais olhando. Então, assim, pra você que vai fazer isso, velho, faz e cai de lambuja, né? Passa aí um dia, dois dias direto no YouTube aí e mata sua saudade de ficar nas redes sociais enquanto trabalha. Mas depois disso, velho, para, velho. Porque isso suga você no buraco negro, velho. Que, tipo, você começa de manhã quando você vai ver às 5 horas da tarde. Então, tipo, presta atenção. Não vou dizer a você o que fazer, vou dizer o que eu faço. Meu celular nunca fica onde eu trabalho. Meu iPad fica onde eu trabalho em modo avião, justamente para não receber notificações. E mesmo assim, eu ainda me vejo entrando no YouTube várias vezes durante o dia. E aí, o que eu faço para não ficar entrando tanto no YouTube? Eu uso muito a técnica Pomodoro e eu também tenho instalado no meu computador o Rescue Time, que eu deixo aberto um dashboard e fico atualizando ele de vez em quando para saber se eu tô procrastinando muito ou não. O Rescue Time, ele basicamente ele faz um track de time de tudo que você usa, todos os sites que você usa, todos os aplicativos que você usa, e ele te dá os dashboards lá para você poder ver como é que tá o seu nível de produtividade. E você pode botar lá também métricas. Eu quero trabalhar no mínimo 5 horas. Eu só posso ficar em redes sociais no máximo uma hora por dia, né? E aí ele avisa você quando você está chegando nessa quantidade de tempo que você configurou lá. Então, assim, evite cair nesse buraco negro de YouTube, Instagram, TikTok ou esse tipo de coisa. Twitter é o buraco negro dos buracos negros, velho. Você comentou numa parada ali, aí, meu irmão, você vai comentando dentro do comentário de todo mundo. Quando você vê, você já tá no, sei lá, tá no 20º nível da árvore ali. Enfim, você não consegue sair. Toma cuidado com isso, né? Todo mundo que tá entrando agora, né, num trabalho remoto, vai, com certeza, cair dentro dessas redes sociais, porque é uma liberdade que você sente do nada, né, como se fosse um cara que nunca fez alguma coisa e agora disse assim, ó, vai lá, pode fazer, entendeu? Mas toma cuidado.
Cara, eu faço muito isso também, de eliminar as notificações. Na verdade, eu faço não só no trampo, mas meu celular hoje, ele não recebe nenhuma notificação, de uma plataforma. Eu me forço, de vez em quando, a olhar no Telegram, olhar no Instagram, tipo, para ver se tem mensagem. Por isso que às vezes eu demoro a responder, galera. Como o Telegram só algumas pessoas usam do meu círculo, no computador eu deixo ele aberto, mas no celular eu deixo nativo mesmo. Até para realmente não ficar olhando a todo momento aquelas notificações, que é um saco. A pessoa fica agoniada querendo olhar, tipo, velho, eu olho depois, eu olho em um determinado horário do dia, em 5 minutinhos e tal.
Bom, galera, é isso aí, né? A gente fez esse episódio mais para fazer com que todo mundo que tá começando a trabalhar remoto agora possa aproveitar algumas dicas de quem já trabalha remoto há muito tempo, né? Eu e Rashid, acho que somados, a gente já tem mais de 6 anos aí de trabalho remoto e a gente tem um certo know-how para falar do que a gente tá falando aqui. A gente quer passar essas dicas para vocês porque a gente sabe quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam, é porque a gente já viu amigos passarem por dificuldades e a gente também já passou por essas dificuldades. Então, a gente quis fazer esse episódio para tentar ajudar vocês aí e também falar um pouco sobre o coronavírus, né? A gente não falou aqui o que a gente acha, a gente só falou aqui o que a gente leu de cientistas, pessoas que têm um know-how para falar. Então, não tem achismo aqui, não tem opinião própria. Ah, mas essa é a sua opinião sobre coronavírus. Não existe a minha opinião sobre coronavírus. Existe a doença, existe o vírus e existe o que a ciência sabe. Não tem opinião. Não tem, ah, mas eu acho, não existe isso. E vamos parar com esse negócio, que eu sei que isso não leva a lugar nenhum. Né? Esse negócio de, ah, mas essa é a sua opinião. Meu amigo, existe a ciência e é o que a ciência diz, é até a ciência vir e se desprovar. Então, tô aqui já ficando com raiva novamente. Então, galera, é isso. A gente queria ajudar vocês. Então, eu espero que tenha servido de alguma coisa pra alguém. E se você curtiu, compartilha aí com a galera. Segue a gente nas redes sociais. No Instagram, @2devs. No Twitter, @2devspodcast. 2devscast.com.br é o site. Pode seguir a gente no Spotify, no Deezer, no Cashbox e outras plataformas também. No YouTube também. 2devs é o canal.
Lá no YouTube, galera, esses episódios estão sendo formato em vídeo também, não é só áudio.
Isso. Normalmente eles demoram um pouco mais para sair, mas eles eventualmente saem lá, se você quiser ver a minha cara de ódio quando eu tô falando.
E não só esses episódios inteiros, mas sacadas interessantes que a gente tira de alguns episódios, que a gente vai postando lá e também no Stories lá do Instagram, no GTV e tal.
Exato. Bom, galera, é isso. Se você quiser mandar e-mail pra gente também, 2devs, tudo escrito, 2devs@gmail.com. Pode mandar também pra gente. Pode falar com a gente no Instagram. A gente talvez demore um pouco pra responder, mas a gente sempre responde. Às vezes é mais rápido pelo Twitter, né? Porque o Twitter é aquela rede onde é mais rápido. É isso aí, galera. Fiquem salvos aí, né? Em casa. Lavem as mãos. Nada de botar a mão no rosto. E, por favor, álcool em gel sempre próximo pra vocês estarem sempre passando na mão de vocês. E é isso aí.
E Ramos, prazer inenarrável estar com você hoje, essa manhã maravilhosa, com vocês, galera, também, muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima.